Feita a cerimónia, empossados os ministros, avalia-se o estado de graça que o governo tem ou não tem e as primeiras medidas que anuncia. Miguel Sousa Tavares faz notar como sendo um mau sinal a troca do recente e bonito ícone da República nos documentos oficiais, mas valoriza, como o mais marcante do discurso de posse do primeiro-ministro, a demarcação do assalto geral ao bodo do excedente. No segundo ponto, a propósito dos 75 anos da NATO, o cronista defende que seria bom se pudéssemos começar uma discussão séria sobre um assunto sério. Já lá vamos. Eu sou o Paulo Baldaia, a sonoplastia deste episódio é do João Martins.
Aventure-se à descoberta de um Portugal extraordinário pela estrada fora e sem perder o rumo. Sexta, 5 de Abril. Mapa de Estradas 2024. Grátis, com a versão impressa do Jornal Expresso.
Viva Miguel Sousa Tavares.
Viva Paulo Baldaia, bom dia.
Destaca na sua crónica desta semana o aviso do novo primeiro-ministro de que seria um erro e uma irresponsabilidade permitir que o excedente seja visto como havendo dinheiro para tudo, e vê nisso uma promessa de uma linha de governação, no entanto, difícil de concretizar. Vamos estar em campanha permanente?
Fatalmente que vamos estar em campanha eleitoral permanente, não só à roda do excedente ou não excedente, mas sobretudo à roda da geometria variável em que este governo vai ter que funcionar na Assembleia da República, uma vez que é um governo minoritário, embora a direita seja maioritária, mas porque o não é não, o governo não pode, em princípio, ou não deve, prometer ou não contar com o Chega. Portanto, vai ser um governo permanentemente em estado de alerta eleitoral, em estado de alerta pelas sondagens, em estado de alerta pela opinião pública, e que dificilmente conseguirá pôr em discussão o seu programa político. A questão do excedente é muito importante porque eu acho que toda a campanha eleitoral andou a reboque das promessas demagógicas do Chega e os outros partidos não quiseram ficar atrás. E todos eles fizeram promessas que são contabilisticamente irrealizáveis, com excedente ou sem excedente. Mas a partir do momento em que se soube que havia, de facto, dinheiro que tinha sobrado da execução orçamental de 2023, então aí foi uma espécie de fartar vilanagem. Toda a gente achou que era possível acudir a todas as reivindicações que estão em cima da mesa e que haveria dinheiro para isso e para muito mais no ano 2024. Descobriu-se que afinal não era assim, que o grosso do excedente é da Segurança Social e está alocado ao Fundo Financeiro da Segurança Social, sob pena de estarmos a descapitalizar as pensões dos portugueses no futuro, e que esse excedente em 2024, a execução orçamental aponta neste momento para metade daquilo que foi a de 2023, com ameaças económicas no horizonte, sobretudo decorrentes da guerra na Ucrânia, com a inflação a subir em Portugal mais do que estava no ano passado, e portanto as contas não são tão cor-de-rosa como se pensava que eram. E eu penso que Luís Montenegro foi importante que ele tivesse dito isso, que contar com esse dinheiro era irresponsável e era um erro, e penso que essa foi a única baliza verdadeira que ele pôs no discurso de posse, e do meu ponto de vista é bom e é sério, porque definitivamente nós temos que nos convencer que Portugal não é um país rico, que não tem matérias-primas que lhe permitam atuar nos mercados internacionais com um estoque de riqueza do qual não dispõe, e que, portanto, temos que contar com aquilo que temos e que só de facto o investimento, um bom investimento e a capacidade de produtividade nacional, se ela aumentar, é que podem fazer de nós um país que seja um país remediado, nunca jamais um país rico, que não vamos ser.
O Miguel notou uma contradição nos termos usados pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro sobre o que deve ser esta legislatura?
Não propriamente, quer dizer, eu acho que o Presidente da República, ao contrário do que tinha feito na posse do último governo de António Costa, reduziu desta vez o caderno de encargos do governo de Montenegro ao estrito mínimo, quer dizer, ele disse que a missão era muito difícil, que era particularmente dura, etc., mas que não era impossível, e eu acho que ele também não podia ter dito diferente disto. Se ele tivesse dito, olha, a missão é difícil, é praticamente impossível, era o mesmo que estar a dizer ao governo, nem vale a pena começar nem a governar, porque isto não tem finalidade nenhuma, isto não pode acabar bem. O Presidente da República disse, olha, isto é possível de fazer, mas é muito difícil. Agora, eu penso que Marcelo, que em minha opinião é o grande responsável por esta situação de quase ingovernabilidade em que estamos, uma vez que resolveu dissolver a Assembleia, quando em minha opinião não tinha que o fazer, está consciente de que o país está numa situação terrível, muito pior do que estava em 7 de outubro do ano passado, e que, portanto, com este governo ou com outro governo que estivesse em funções, mesmo que fosse do Partido Socialista, se tem ganho as eleições com mais umas décimas de votos que teve, a menos que a AD, seria uma governação tremendamente difícil, e eu creio que nenhum português está convencido que este governo possa sobreviver para além da votação do orçamento em novembro próximo.
No início desta conversa, o Miguel falava da geometria variável que vai ter que existir no Parlamento, porque há três partidos que concorrem para formar uma maioria, mas há um não é não que veio da campanha. Isso faz com que o PSD deva estar a negociar preferencialmente quase na totalidade com o Partido Socialista aquilo que precisa de aprovar no Parlamento para governar?
Sim. Agora, do discurso de Luís Montenegro, parece que ele inverteu os termos da equação, ou seja, e aí talvez haja uma dissonância com aquilo que o Presidente da República o aconselhou, enquanto que Marcelo aconselhou o Governo a negociar permanentemente e predominantemente com o Partido Socialista, a mim dá-me a ideia que Luís Montenegro se pôs numa posição que é antes venham negociar comigo, porque eu vou seguir com o meu programa e vocês é que têm que o deixar passar sob pena da responsabilidade ser vossa se derrubarem este governo. E quando ele diz, governaremos ao longo de toda a legislatura até que uma moção de rejeição nos deite abaixo, ele está a dizer, governaremos até que a extrema-direita e a esquerda se unam para derrubar este governo. E nesse sentido, digamos que a posição do Luís Montenegro não é propriamente uma posição de quem está disposto a estar permanentemente a negociar acordos com um lado do hemiciclo e com o outro lado do hemiciclo. É mais uma posição de quem diz eu vou em frente e vocês adiram aqui ou adiram ali, mas atenção, porque se juntarem todos contra nós isto vai abaixo, a responsabilidade não é minha, vamos a votos e vamos a ver como é que os portugueses vão olhar para essa coligação entre extrema-direita e esquerda para derrubar um governo de centro.
Pedro Nuno Santos esteve ausente da cerimónia de posse, mas reagiu no dia seguinte a partir da sede do PS ao desafio lançado por Luís Montenegro para que deixe o governo trabalhar, como estava agora a dizer. O Miguel deixa um aviso aos seus leitores no texto, preparem-se, pois vêm aí tempos de insondáveis enigmas e de eloquentes emboscadas. O que podemos esperar do governo e da oposição neste sentido?
Paulo, é curioso porque eu acho que quer Luís Montenegro definiu a única estratégia possível para o governo, como também Pedro Nuno Santos definiu a única estratégia possível para a oposição. E porque isto resulta, de facto, de uma quadratura do ciclo, de uma situação que aparentemente não tem saída à vista. Ou seja, este governo minoritário não tem outro caminho senão tentar executar o seu programa do governo enquanto deixarem e vitimizar-se, se não for esse o caso. Por outro lado, a oposição também não tem outro caminho senão dizer nós poderemos acordar aqui e ali naquilo que vier ao encontro do nosso programa. Agora, naquilo que contrariar aquilo que são as linhas programáticas da oposição, neste caso do Partido Socialista, naquilo que ultrapassar as nossas linhas vermelhas, não contem connosco para viabilizar isso, porque isso seria praticamente exigir que o governo governasse com o apoio da oposição, isso não é uma coisa nunca vista, nunca se viu o governo governar a partir da oposição, quer dizer, não existe. E portanto estamos numa situação que é uma situação que a prazo e imediatamente será uma situação de impasse, e não foi preciso esperar nem 24 horas para que o jogo ficasse claro, quer da parte do governo, quer da parte da oposição.
É possível chegarmos ao momento de discutir o orçamento e termos as partes disponíveis para negociarem um orçamento que possa contentar social-democratas e socialistas?
Eu acho difícil. Primeiro, Pedro Nuno Santos já anunciou que votará contra o orçamento, que é praticamente impossível de o aprovar, o que eu acho que é uma coisa que É difícil de entender como é que alguém pode, a 8 meses de distância ou a 6 meses de distância, anunciar o voto contra um documento que ainda não conhece e que as circunstâncias económicas podem, daqui até lá, tornar muito diferente daquilo que se projeta que possa vir a ser em outubro. Por outro lado, é difícil que um orçamento do governo da AD contenha propostas que vão de encontro às do Partido Socialista, porque aquilo que define, sobretudo, a política de um governo é exatamente o orçamento, que é um instrumento de política económica determinante e que vai marcar aquilo que são as linhas orientadoras da política económica. Quando a AD se propõe, por exemplo, baixar impostos, quer o IRS, quer o IRC sobre as empresas, isso não está nos planos do Partido Socialista. E, portanto, é difícil que nesse ponto concreto haja conciliação de ideias. Eu penso, de facto, que é muito difícil imaginar que haja vida para o governo depois do orçamento.
O governo vai ainda ter de passar o seu programa na Assembleia da República, para onde o PCP já anunciou a apresentação de uma moção de rejeição, condenada ao fracasso pelos votos contra essa moção do PSD e a abstenção do Partido Socialista. Mudamos de tema. Há 75 anos, a 4 de abril, a NATO foi criada por 12 países, entre os quais Portugal. Os estatutos definem esta aliança como tendo uma natureza defensiva. De lá até cá, o Muro de Berlim caiu, a União Soviética e o Pacto de Varsóvia desapareceram e, no entanto, nota Miguel Sousa Tavares, a NATO alargou em direção às fronteiras russas e hoje tem 32 membros. Miguel, o clima de pré-guerra que, segundo Donald Tusk, se vive na Europa, é uma responsabilidade, antes de mais, da própria NATO?
Vamos lá ver. Há duas coisas que são incontestáveis, que a Rússia invadiu a Ucrânia e que invadiu a Geórgia, e que essas invasões não são admissíveis do ponto de vista do direito internacional, nem da estabilidade política e da manutenção da paz, e que Vladimir Putin é um ditador. Agora, a NATO viveu décadas a negociar com ditadores, e ainda negociamos com ditadores. Todo o tempo nós temos que aceitar que o mundo não é feito composto por democracias perfeitas e por líderes democráticos. E, portanto, temos que viver com aquilo que há. A China é outro bom exemplo, mas em África há muitos. A todo o tempo as democracias têm que negociar com os ditadores e manter a paz com os ditadores, porque senão não havia problemas, não era necessário haver organizações como as Nações Unidas, etc. Pronto. Este é um ponto. Agora, quando olhamos para o mapa de o que era a Europa em 1991, quando desapareceu o Pacto de Varsóvia, quando se extinguiu a União Soviética, e olhamos para o mapa de hoje, nós vimos que a NATO foi progressivamente, em 6 momentos diferentes, foi alargando as suas fronteiras, absorvendo os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, que passaram a fazer parte da NATO, e sempre em direção à fronteira russa. E se nós nos colocarmos no ponto de vista de um russo e olharmos para esse mapa, o que é que nós vemos? Vemos a NATO avançar sempre em direção às fronteiras russas. E então um russo pergunta-se porquê? Se nós dissolvemos o Pacto de Varsóvia, se nós acabamos com a União Soviética, que era aquilo que ameaçava o Ocidente e para o qual a NATO foi constituída, porquê é que eles avançam sistematicamente em direção às nossas fronteiras? Porquê? Como disse Putin, num discurso que eu cito, nós não temos mísseis colocados nas fronteiras dos Estados Unidos, nas fronteiras da Grã-Bretanha, nem em qualquer outro país, mas eles avançam e têm armas e mísseis colocados mais próximo das nossas fronteiras. Ora, isto do ponto de vista de um russo é uma ameaça ao seu território. Como seria uma ameaça se fosse do lado americano? Eu recordo a crise dos mísseis de Cuba em 1961, quando a União Soviética de Brezhnev, Khrushchev ainda, quis colocar mísseis em Cuba e os Estados Unidos reagiram imediatamente e ameaçaram desencadear a Terceira Guerra Mundial se esses mísseis não fossem retirados, como foram. E, portanto, quer dizer, estamos aqui a falar de coisas que são muito fáceis de compreender. Chama-se equilíbrio do terror. O equilíbrio do terror pressupõe que se um Estado nuclear atacar o outro, tem a certeza que vai ser atacado de volta e, portanto, não lhe interessa atacar. Agora, se os mísseis de um determinado país nuclear estiverem tão próximos do território do outro que o outro não tenha capacidade de resposta imediata, esse Estado está em vantagem. É o que acontece, por exemplo, se a Ucrânia entrar na NATO e se tiver mísseis nucleares colocados no território da Ucrânia, eles podem em 6 minutos atingir Moscovo. E isso não dá tempo de resposta a Moscovo relativamente aos Estados Unidos. E é por isso que a questão da adesão da Ucrânia e da Geórgia à NATO foi uma linha vermelha que Moscovo traçou e disse: nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar que a Ucrânia e a Geórgia entrem na NATO, porque isso é o nosso flanco sul que fica fechado, já estão fechados a oeste pelos países todos que aderiram à NATO, e agora ficaria também o flanco sul fechado. Portanto, eu acho que a guerra da Ucrânia, cujo desencadeamento é da responsabilidade da Rússia, foi uma provocação do Ocidente à Rússia. E neste momento nós assistimos claramente, basta ver o que se passou quinta-feira na Cimeira da NATO em Bruxelas, na agenda da Cimeira, que o que está em curso não é uma guerra da Ucrânia contra a Rússia, mas uma guerra da NATO contra a Rússia, ou vice-versa, por interposta da Ucrânia.
Olhando ainda para a NATO e para o facto de Trump não gostar desta organização, Trump pode voltar à Casa Branca no início do próximo ano e isso pode mudar a vida da NATO e o que ela representa também para na Europa?
É difícil dizer. Eu acho que, enfim, Trump, quando fez aquele discurso em que declarou a NATO obsoleta, ele protestava com uma coisa que hoje todos os membros da NATO lhe dão razão. É que os membros da NATO não estavam a cumprir o objetivo de gastarem 2% do PIB nacional em despesas com a defesa. E hoje todos eles concordam que esse objetivo é necessário. E todos estão mobilizados para gastar 2% do PIB, o que é uma absoluta brutalidade, porque é dinheiro tirado à saúde pública, à educação, aos transportes, às pensões, etc., para gastar em armas para a guerra. E, portanto, Trump vai perder esse argumento no que respeita à defesa da Europa. Por outro lado, seja quem for o presidente dos Estados Unidos, eles vão precisar da NATO para o Pacífico. O grande objetivo dos Estados Unidos, a grande ameaça dos Estados Unidos é a China, não é a Rússia. A Rússia, digamos que é uma fase intermédia até chegar à China. E se virmos também o que foi a agenda desta reunião comemorativa dos 75 anos da NATO, estavam lá países da região da Ásia-Pacífico, estava lá a Austrália, a Nova Zelândia, a Coreia do Sul, o Japão, etc., que não são membros da NATO. E claramente foi dito, por exemplo, pela embaixadora americana junto à NATO em Bruxelas, que neste momento o território de operações da NATO abrange todo o planeta e designadamente a região da Ásia-Pacífico. Ou seja, a NATO está ao serviço dos interesses geoestratégicos dos Estados Unidos, onde quer que eles estejam. E eles vão estar no futuro, e estão cada vez mais, na região da Ásia-Pacífico. Portanto, é difícil que Trump ou outro qualquer presidente americano possa descartar a NATO, na medida em que vão precisar da NATO para o seu expansionismo e aquilo que eles chamam a ameaça da China.
Vamos agora para o improviso desta semana. Relatório da Inspeção-Geral da Saúde sobre o tratamento com medicamentos para atrofia muscular espinal aponta para irregularidades na intervenção de todos os visados, com o objetivo de facilitar a dispensa do fármaco, à data orçado em 2 milhões de euros por crianças tratadas. Acabo de ler a notícia que está no Expresso. Mais uma confirmação, Miguel, de que este é o país da cunha?
Paulo, é assim, o relatório diz aquilo que era óbvio, que o processo não foi regular, não seguiu os trâmites legais, nem na marcação da consulta pela Direção-Geral de Saúde, pela Secretaria de Estado da Saúde, nem propriamente junto do Infarmed no acesso ao medicamento. Agora, não aponta claramente nem nomes, nem diz como é que o processo se iniciou. Portanto, nós sabemos que temos todas as razões para desconfiar que o processo se inicia por uma cunha que vem de cima, se não da Presidência da República, pelo menos pelo filho do Presidente, e isso não está claramente indiciado no relatório. O relatório foi agora enviado para o Ministério Público, juntamente com o resultado do exame interno que foi feito pelo próprio Hospital de Santa Maria, e portanto cabe ao Ministério Público apurar agora as eventuais responsabilidades criminais resultantes daquilo que seria um crime de tráfico de influências.
Fecha aqui o podcast Miguel Sousa Tavares, de Viva Voz. Bom fim de semana para todos.